Começa agora o Ensaio Marcado. O ensaio aqui é falar de música.
Fala, ouvinte, tá no ar mais um episódio do Ensaio Marcado. O ensaio aqui é falar de música. Eu sou Anderson Mioto e no programa de hoje a gente vai falar sobre cantores. Então, dando continuidade aqui na nossa série chamada Instrumentistas, onde a gente fala, aborda um pouquinho aí sobre os principais músicos dentro do contexto de uma banda. Então, a gente já fez episódio para falar sobre os bateristas, os baixistas e guitarristas também. Hoje, a gente vai falar sobre cantores e cantoras, né? Afinal, a voz também é um instrumento na música. Como diria o Djavan, cantar é mover o dom. Para bater esse papo aqui, compondo o nosso trio aí de cantores, temos a Jéssica Capellini. Bem-vinda, Jéssica.
Fala, gente. Sempre um prazer estar aqui.
Vitor Pérez. Bem-vindo, Vitão.
Fala, pessoal. Mais uma vez aqui participando. Agradeço mais uma vez o convite. Tamo junto.
E Leandro Sambora.
Salve, salve, ouvintes. Bom filho a casa torna, né? Estamos aqui de novo para trocar uma ideia.
Perfeito. Então vamos lá, bora para mais um ensaio. Vamos começar aqui a nossa pauta. Quero saber de vocês, que são cantores. Eu lanço a primeira pergunta. Cantar os males espanta? Cantar é uma forma de vocês, de certa forma, extravasarem aí os sentimentos que vocês têm, né? Eu quero saber de cada um de vocês como é essa experiência aí inicial de cantar. Ao longo do programa a gente vai desenvolver mais o assunto. E com o adendo aí, Leandrão, que no seu caso, né, você toca também. Você é um guitarrista, gosta de tocar guitarra, mas eu vou querer saber também como é a sua relação com o canto. O que você gosta mais, gosta menos, enfim. Mas vou começar por você, Jéssica. E aí, cantar os males espanta pra você?
Nossa, pra mim, é... até o meu marido fala que é visível a diferença depois que eu desço de um palco. Quando, óbvio, quando eu vou subir, eu fico nervosa, tudo. Mas parece que só a questão de cantar, fazer algo, né? Que eu gosto muito de fazer, já destravasa todo aquele nervosismo e só vem realmente o prazer e a adrenalina, né, de estar na frente do público e tudo mais. Uhum. Então, pra mim, espanta e espanta muito, assim.
Pô, que legal, legal. É, acaba sendo até uma espécie de sessão de terapia ali também,
total,
né? Ou muita gente gosta ali que pratica esporte, né? O esporte acaba sendo muitas vezes uma maneira, né, de extravasar aí as angústias, os sentimentos, alegrias. Então, canto, que bom que funciona assim para você também. Bem interessante isso. E Vitor, você que é o mais novo aí, como que funciona para você essa questão aí da relação com o canto? Espanta os males mesmo?
Com certeza, com certeza. Costumo dizer que às vezes é um refúgio, né? Às vezes você tá passando por alguma situação, alguma coisa, você tá meio deprê, meio triste num dia, você pega, você vai, você canta, já melhora o seu dia, né?
Uhum.
E você botar o sentimento para fora é a melhor coisa, né? É indescritível, não tem... tenho o que dizer, mas muito bom, muito bom.
Legal. E você, Leandrão? Você, como eu disse aí, você tá aí nos dois aspectos, né? Você é instrumentista também, toca guitarra, violão, mas você também canta. E como que é pra você essa relação com o canto, né? O canto, ele acaba surgindo de uma necessidade, assim, vamos dizer, de mercado como músico, né? De profissional. Ou você sempre gostou de cantar também, sempre foi uma forma de você extravasar aí seus sentimentos, suas questões internas também aí, junto, aliado a tocar também, tocar guitarra, tocar violão. Como que é pra você essa questão do canto?
Então, Milton, eu acho que uma coisa meio que completa a outra hoje em dia, assim. Apesar de eu gostar muito de tocar, né, que é a minha preferência, inclusive, né, eu sempre fui fascinado por guitarras e violões, assim, eu comecei cantando, cara. E eu percebi, assim, que eu tinha um pouco do dom pra coisa na igreja mesmo, né? Quando eu sempre fui de igreja católica, quando eu comecei, uhum, a fazer, sim, o catecismo, a gente frequentava as missas de final de semana, e eu sempre percebia, por exemplo, assim, as pessoas que estavam lá na parte da música da igreja cantava, que eu conseguia cantar como elas. Isso quer dizer o quê? Que na verdade eu cantava afinado, cantava no tom junto com elas, assim. E eu percebia que os meus outros.
Cantava no tempo lá... também, né, Leandrão? Geralmente a galera da igreja não é muito boa no tempo. A galera geral, conta, assim, né? Não quem toca e canta, né?
É, isso é normal mesmo. Mas eu sempre percebi.
Bate palma no 1 e no 3, né? Enfim.
Né? Pode seguir. O pessoal gosta de arrastar, né? A música pra trás, né?
Pois é.
Mas seguindo, então, eu sempre tive essa percepção, mas até então, assim, como eu nunca tinha feito nada, eu não entendia muito bem. Eu sabia que eu conseguia cantar mais ou menos do jeito que o pessoal tava cantando lá. E, então eu comecei cantando, né? E aí depois veio a parte do instrumento, eu ganhei meu primeiro instrumento, comecei a aprender, aí eu foquei mais um instrumento, toquei bastante, e depois de anos que eu já tocava que eu voltei a cantar. Mas hoje eu acho que uma coisa complementa a outra, assim, e eu me sinto estranho quando eu estou cantando e não tô com o instrumento na mão, ou quando eu estou tocando e não tenho o microfone na minha frente, sabe? Parece que tá faltando alguma coisa, eu já tô acostumado demais a fazer os dois, as duas coisas juntas.
Uma vez eu ouvi o Samuel Rosa falando isso do Skank, que ele, mesmo nas músicas que ele não tinha uma participação instrumental muito grande, ele sempre preferia estar cantando com algum instrumento na mão, pra ele ter uma sensação de que ele tá fazendo alguma coisa, porque ele só cantando, ele sempre achou muito esquisito, né? Então raramente você vê ele, ou quase nunca você vê ele cantando solo, né? Ele sempre vai ter um violão, uma guitarra ali e tal... Mas, Leandrão, só curiosidade, você gosta mais de cantar ou de tocar? Ou é tudo igual? Não tem como escolher qual o filho que você gosta mais aí?
Cara, hoje eu posso dizer pra você que é tudo igual. Mas assim, eu sempre gostei mais de tocar. Meu sonho sempre foi tocar.
Legal.
Mas aí depois, como as coisas se complementaram, hoje eu posso dizer que os dois é 50%, sabe? Cada um. E eu me sinto muito estranho quando não tenho... não estou com um, estou com outro. Principalmente quando eu tenho que cantar e não tenho uma guitarra ou algum instrumento para tocar junto. Eu fico perdido, cara. Perdido mesmo, assim. Sabe? De não saber o que fazer com os braços, não saber para onde olhar. É muito engraçado isso daí.
Bem, o Leandrão já meio que deu um pitaco aí, né? Sobre como que surgiu o interesse dele para cantar aí, que veio da igreja. Nasceu na igreja, no caso. E no seu caso aí, Jéssica, como que... nasceu essa vontade de cantar para você? Sempre foi a menina que gostava de cantar da família, ou isso foi aparecer em um determinado momento da vida ali, uma conexão diferente com a música?
Ah, eu sempre tive a facilidade, esse negócio também de estar no tom, cantava na igreja, eu nunca fui de cantar na igreja em si, né, ia na missa quando era pequena, tudo. Mas sempre tive essa facilidade de entrar no tom e de gostar muito de música e de decorar muito fácil as músicas, né? E com o tempo eu fui tentando procurar formas de continuar com isso sem ser, sei lá, ouvir num rádio junto, né? Aí com 13 anos eu entrei no coral municipal da minha cidade natal, que é Leme. Uhum. E fiz coral dos 13 aos 25 anos. Com isso também, a minha sorte foi que os corais que eu fiz parte sempre trouxeram teoria musical junto, né? Então sei ler partitura, tenho uma ideia muito boa de solfejo, ritmo e melódico. Na Unesp, né, que eu fiz história, mas também tinha o coral lá, também tinha aulas de técnica vocal voltada para cada naipe do coral. Então, isso realmente me fez avançar muito. E depois que eu saí da faculdade, comecei a trabalhar, tinha meu dinheirinho, fui fazer aula particular. Uhum. Só que é aquele negócio meio 8,80 que a vida te dá, né? Tipo, vou fazer uma aula de canto, pego e faço um curso de 20 meses de formação em canto contemporâneo.
Caramba, gosta pouco do assunto, hein?
Tipo, tranquilo.
Ah, então você já tem todo esse lastro aí de canto de coral também e tal,
sim,
né?
Sim.
É curioso porque a Bruna que ia participar aqui também, ela tem esse lastro aí, começou a cantar com coral também, e eu vejo que muita gente que canta, né, canta em banda e tal, começou com coral, né, e são estilos de canto totalmente diferentes, né, são percepções musicais bem distintas de de um tipo de canto para outro, imagino que isso na prática deve ser muito maluco, assim, na hora de cantar, né? Onde que entra a influência do coral, onde que entra a influência da música popular, música solo, né? E é lógico que isso tudo compõe a musicalidade, né? Mas são espectros bem diferentes, né? Que nem, sei lá, né, Leandro? A gente fala, ah, eu gosto de tocar rock, mas eu gosto de tocar, sei lá, forró também, né? São coisas muito distintas, mas que de algum jeito você tem que juntar ali na hora de fazer a música. Bem doido isso daí.
Eu acho que, assim, o canto lírico dá uma boa base pra você não se machucar. Porque se você consegue fazer o canto lírico, como tem muita projeção de voz, pra você cagar a sua garganta é muito difícil. Porque você Sim. trabalha isso. Só que aí também pra fazer um canto mais MPB, mais suave, mais voz passiva, também já fica um pouquinho mais complicado. Então é os ônus Sim. e os bônus. Você tem que ir convivendo com isso e entendendo o que você gosta mais de cantar. Hoje em dia eu sei que eu não me sinto mais bem com canto lírico. Hoje eu sou 100% canto popular.
E tem um outro detalhezinho, coral, cara, te dá uma base enorme pra você ter segurança no que você canta. Um problema que acontece muito, principalmente com quem tá começando a cantar, se a pessoa canta, por exemplo, uma voz diferente do que você tá fazendo, né, faz uma abertura de voz diferente, você vai na da pessoa que fez a abertura. Isso acontece muito, assim.
Real.
Então, o coral, ele te ensina muito isso, porque são os naipes de vozes separados e cada um cantando uma coisa.
É.
Então, você aprende ali a seguir a linha lógica que foi determinada para o seu naipe de voz ali. Isso tanto na parte de coral, quando estão cantando tudo em coral, ou quando tem uma solista. Aí você tem que fazer uma melodia principal com um monte de vozes nas suas costas cantando coisas diferentes.
Exatamente.
Isso daí é muito legal. Isso daí te ajuda a ter uma firmeza muito grande, assim, na hora de cantar.
Ah, então você também tem essa experiência de coral, Leandrão. Sabia não. Achei que você não tinha essa experiência, né?
Eu cheguei a fazer um ano de coral na igreja também. Isso depois que eu já tava tocando, já tava cantando. Aí tinha o coral das senhorinhas lá, e eu falei, eu vou lá no coral das senhorinhas. E fui lá cantar. Fiquei um ano lá, era muito engraçado, que todo final de coral tinha bolo, tinha torta, era mó barato, né?
Não, mas você então... foi no melhor tipo de coral, então.
Mas foi muito legal, e isso daí dá uma base muito forte, cara, porque o maestro ali que tá regendo, né? Ele passa cada timbre de cada naipe de voz separado, se você canta separado, até ficar firme naquilo para depois fazer a junção. Então, você pega a firmeza do que você canta, né? Então, quando você canta, você vai firme na voz que você tem que fazer. Isso é muito legal.
E coral tem aquela, né, galera? É muito como um esquema de gravação, né? A gente brinca que quando você tá gravando, né, a gravação, ela não mente, né? Enquanto ao vivo você consegue disfarçar e mascarar algumas execuções técnicas, seja de canto ou de instrumento, né? Quando você grava, isso não acontece. E a percepção que eu tenho, embora eu não cante, né? Mas reparando, ouvindo muita coisa de vocês falando aqui, é que no coral você não tem espaço para erro. Ou você sabe cantar, ou você não sabe, assim. Ou você aprende na marra, ou você aprende. Porque fica muito destoante no coral alguém que não sabe se encaixar ali no contexto, né? Isso é muito maluco. Não sei se eu tô falando alguma besteira aqui, mas eu tenho bastante essa impressão.
Ah, de minha parte, era bem isso mesmo, assim. Tipo... principalmente no coral municipal de Leme, o regente era muito carrasco. Também existiu, né? As vertentes de regente. E eu, tecnicamente, num coral sou mais soprano, né? E Sim. como eu tava muito nervosa no meu teste, eu não consegui subir pro agudo e fiquei como contralto. Só que eu sentava bem na divisãozinha e, de repente, eu pegava a linha de soprano. Aí ele só olhava de canto de olho e falava: tem alguma contralto que tá querendo ir pra soprano?
Nossa,
bem
cara.
Bem pia da vida, assim, bem carrasco mesmo. Aí você só falava: meu Deus, será que sou eu? Será que não sou? Porque ele só olhava de canto de olho, você não sabia se era você ou não. No tempo eu descobri que era.
Ele sabia que era você, mas não falava, né?
Exato, ele sabia. Eu tava na dúvida.
Perrengues aí do canto.
Pois é, você aprende na marra, não como...
Eu ainda não canto, não sei. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Porque eu acho que canto uma coisa muito maluca. Mas eu não sei se eu começaria aprendendo num coral, assim. Eu acho que eu ficaria muito tenso. Eu acho que eu preferia ir pra uma aula particular primeiro. Mas enfim, Vitão, você agora. O pessoal falou aí um pouquinho de como surgiu esse interesse por cantar. Você é o mais novinho aqui da turma, né? Mas eu posso dizer que você canta pra caramba. Você canta, inclusive, na nossa banda, vocaliza a nossa banda. Gosto muito de você cantando. Você gosta muito de cantar. Mas como surgiu esse interesse seu aí pela voz e não por... Ah, vou tocar uma bateria, vou tocar um violão, enfim, né? Por que a voz, no seu caso?
É, então, na verdade, assim, eu sempre fui uma pessoa muito introvertida, assim, muito na minha, né? Tinha muita vergonha de tudo, assim, e desde pequena, né? Então, assim, o interesse pelo canto, assim, começou, na verdade, quando eu tinha mais ou menos uns 19 anos, assim, comecei tarde, uhum. Se você for ver também, né? É, e aí, assim, um belo dia, eu simplesmente tentei cantar, né? A música do Legião Urbana, que é Tempo Perdido, né? Num karaokê, uma festa de família, assim, né? Totalmente descompromissado e tudo mais. E aí uma tia minha simplesmente disse, falou, nossa, você leva o jeito e tal, né? E aí, a partir daí, né, se ela deu esse elogio, eu falei, pô, será, né, que levo e tal? E aí, né, surgiu um pequeno interesse ali, eu comecei a me interessar. Até então eu demorei muito tempo pra fazer aula, né? Fiquei muitos anos assim, é uma coisa que, assim, se você quer aprender a cantar, eu digo para as pessoas, meu, se você quiser aprender mesmo, vai fazer aula, porque já começa certo desde o começo, né? Eu, graças a Deus, eu nunca me machuquei, nunca tive nada, assim. Então, tipo assim, mas eu sempre buscava tentar aprender algumas coisinhas mais fáceis e tal, e aí você vai melhorando, né? O canto, eu costumo dizer que é como se fosse uma musculação, vai. Você começa ali... E aí você vai melhorando, vai cada vez melhor, e assim, você pode estar sempre melhorando. Quanto mais você praticar, mais você vai melhorando, né? Então foram muitos anos, assim, cantando por conta. Na época gostava, mas assim, não queria, tipo, pagar uma aula. Então eu via muita coisa, pesquisava muita coisa na internet, mas eu sempre pesquisava uma, duas, três aulas diferentes para ver se aquilo realmente estava de acordo, né? Enfim. Então foi assim. Sim. Foi meio que na vida, assim, fui aprendendo por conta. E aí foi só em 2019 que aí eu. Meu primo já, desde novo, ele já fez guitarra, já tinha um professor que fazia guitarra. E aí eu comecei a procurar aula de canto e eu não sabia, mas eu também descobri que ele também cantava, que acho que inclusive o Leandro, é o mesmo nome do Leandro, acho que eles até se conhecem.
Sou professor tocar, Leandro, que conhece o Leandro daqui.
Isso, é o Leandro Petroni, né? E aí, bom, comecei a fazer aula com ele, fiz uns 3 anos direto com ele, dei uma paradinha, mas agora eu tô voltando de novo. E assim, o que ele me falou que assim, eu já tinha uma boa noção, né? Mas assim, putz, quando eu comecei a fazer aula, assim, ele falou que foi exponencial, assim, melhorei, assim, putz, 1000%, né? Porque aí você começa a aprender técnica, você consegue melhorar a sua percepção, que acho que isso no canto conta muito, né? O fato de você... O canto é basicamente você tem que escutar, entender aquilo e conseguir reproduzir, né? Então você tem um grande gap ali, né? Nessa questão, assim. Então...
O Márcio Guerra fala muito isso, né, Vitão? Que é ouvir, memorizar e reproduzir. O canto é basicamente isso, né?
Sim, basicamente esse era inclusive um dos canais que eu também escutava na época, antes de começar a fazer aula e tudo mais. E aí hoje estamos aí com a banda, voltando a cantar, e tô cogitando, né, talvez esse ano, de repente, até aprender um instrumento, porque eu acho que faz falta, cara, sempre fazer um acompanhamento, alguma coisa assim. Tô estudando essas possibilidades agora.
Leandrão toca aí. O Leandro acho que tem bastante bagagem pra te aconselhar nesse sentido aí, né? Cantar e tocar um instrumento. Eu acho que ajuda muito pra quem canta, viu? Porque te traz uma noção muito harmônica, essencial ali, que um cantor... É importante um cantor ter, né?
Sim, exatamente. Com certeza. Antes de eu falar isso, posso fazer a denúncia já?
Fácil.
Tava falando dos irmãos que brigam. Os irmãos, a primeira banda foi com o Leandro Petrone. Era ele e o irmão dele, o Fernando.
Ah, é?
Brigavam pra caramba. É.
Caraca, velho. Que história, mano.
Minha primeira banda foi com eles, cara. Foi muito engraçado.
Que mundo pequeno. Bom parênteses, Leandrão. Gostei, gostei.
Tá, e então, tocar e cantar, cara, é muito legal porque você tem essa noção de harmonia, né? É, primeiro que assim, já começa porque você consegue se acompanhar sozinho, né? Então, independente do que esteja rolando ali, você cata um violãozinho ali e você se vira. Você adequa as coisas pro seu tom de voz, né? Nem sempre você... Isso é algo até muito importante também. É, cada pessoa tem um tipo de extensão vocal, né? Às vezes mais pro grave, às vezes mais pro agudo. E nem sempre todas as músicas ficam bom na voz de qualquer um. Então sempre é legal você adequar. Eu faço muito isso, principalmente quando eu tô tocando sozinho, assim, nas partes de voz e violão. É, eu sempre adequo a uma música para um tom que fique mais confortável para cantar, né? Se você sempre cantar música, por exemplo, eu sou um barítono, mas a minha extensão vocal não é tão aguda assim. Por exemplo, eu cantar Bruno Mars é uma coisa dificílima, porque o Bruno Mars tem uma voz bem aguda. Então, se eu tenho que fazer, eu adapto. Eu baixo um tonzinho ali, ou dois tons, dependendo da música, para ficar confortável para poder cantar. E isso, você tendo a noção de instrumento, você sabendo tocar, você tendo essa ideia de harmonia, fica muito mais fácil você fazer. Você identificar o que fica melhor para você cantar. Qual que é o seu tom. Você já meio que aprende isso, né?
Uhum.
Então isso aí é muito importante, cara. Isso é muito importante.
Inclusive, Leandrão, quando você participou lá do Canta Comigo, da Record, né? Uma vez, era esse o nome do programa, se eu tô falando certo.
Isso. Fui em 2022.
Tá. Você até falando, é uma curiosidade desse lance de extensão vocal, a música que escolheram pra você cantar, e aí vale a curiosidade pessoal, não foi o Leandrão que escolheu a música, foi o programa que escolheu a música pra você cantar. Ela não te favorecia muito, né? Essa questão de... Ela era um pouquinho aguda pra você, né? Eu reparei que ela te deu um trabalhinho ali pra cantar. Cantou bem pra caramba, mas... Tava longe, assim, da sua zona de conforto, né? Te deu um bom trabalho ali.
É, isso que eu baixei meio tom da música ainda. Mas... você vê. Mas lá... Na verdade, assim, como é que funcionava lá? Você tem... Em cada programa, você tem... estilos de artistas diferentes. Você pode reparar isso. Em todos os programas você vai ter um cara que é mais regional, vai ter um cara que é mais do sertanejo, um cara que é mais romântico, alguém que é mais despojado, com músicas alegres, alguém que é mais diva cantando, tipo Whitney Houston. Então eles separam várias categorias de artistas dentro de um programa só, pra você conseguir agradar todo mundo, né? E aí, dentro dessas categorias, às vezes nem sempre a música que você quer cantar, você consegue. Eles pedem sugestões, você passa umas sugestões de músicas que você gostaria. Então, dentro daquele estilo, às vezes, eles sugerem, indicando e já colocando pra você cantar, algumas outras opções, entendeu?
Livre espontânea pressão.
Exatamente. E aí, foi o que aconteceu. Mas é uma música que eu gosto, eu canto bastante essa música em casamentos e tal. Mas aí junta tudo, né? O nervosismo também é algo que pega muito. TV é muito diferente de tudo que eu já fiz. Você chega muito cedo. Pra você ter noção, o dia do programa eu cheguei lá, era 7 horas da manhã. O dia que eu entrei no estúdio pra gravar era 6:30 da tarde. Então imagina,
meu Deus, você fica lá. O cansaço já tá.
Exatamente, você tá cansado, você fica tenso. E se aquece a voz, aí a voz esfria, se aquece de novo. E aí, na hora que tá tudo filmando ali, é outra coisa. É uma experiência muito legal, só que é um nervosismo enorme, assim, sabe? E eu já tenho uma historinha na música aí, né? Mas nunca tinha feito TV. E aí foi, rolou a apresentação e tal, foi legal tal. Foi uma experiência muito bacana, assim, pra mim.
Legal, Leandrão. O Vitor trouxe dois pontos aí, comentou dois pontos, né? Citou dois pontos que eu acho interessante. Primeiro, da importância de fazer aula de canto, porque eu vejo, assim, muita gente que gosta de cantar, às vezes não tem essa noção da importância da aula pro canto. Eu lembro quando o Vitor foi fazer a audição com a gente, né? Foi cantar pra gente ver ele cantando. Mas, tipo assim, na primeira música já deu pra perceber, pô, ele sabe cantar. Por quê? Porque fazia aula, né? Você vê que a pessoa tem técnica e tal. Então, acho que é bom, né, reforçar esse ponto, a importância de se fazer aula. E outra coisa que você comentou, Vitor, que eu acho muito engraçado, assim, curioso, né? Talvez não seja nem engraçada a palavra, curioso. Você falou que você era uma pessoa tímida e aí você acabou se encontrando no canto uma forma de meio que superar, vamos dizer, essa timidez. Talvez não seja nem a melhor palavra aqui. Eu acho muito maluco isso, cara, porque como que uma pessoa tímida vai usar o canto para se manifestar assim, para disfarçar a timidez dela, cara? Eu acho paradoxal isso daí. Eu não consigo conceber isso, sabe? Porque no meu entendimento, naturalmente, uma pessoa tímida ia escolher um outro instrumento, sei lá, alguma outra coisa. Então, escolher o baixo, sabe, que eu toco e que eu sei que, tipo, geralmente o baixista gosta de ficar na dele, ele não, é meio tímido, meio reservado. E vocês que cantam, né, não necessariamente se são tímidos ou não, mas no caso do Vitor, ele falou que pela timidez é muito tímido, mas no canto se encontrou. Isso é muito... É que nem a pessoa que fala que é tímida e vai fazer teatro, assim, faz teatro, sabe? Eu sempre achei meio paradoxal isso daí. Isso daí funcionou bem pra você nesse sentido, Vitor? Essa questão do canto te ajudar a vencer a timidez também, né? Porque, como eu disse, parece... A princípio parece meio controverso, parece estar conflitando, né? A timidez com cantar, né? Mas cantar tem muito lance de se expor, né? Você abrir sua voz,
Na verdade, a timidez, ela me incomoda um pouco, né? Então é uma coisa que, vamos dizer assim, que eu canto... Não vou dizer que eu venci a timidez, porque eu ainda...
Sim,
cara, ainda tem um pouco mais... Assim, durante a vida... Eu acho que eu fui melhorando isso, e o canto foi uma das coisas que me ajudou bastante, né?
Que legal,
inclusive,
cara.
Quero melhorar ainda mais, né? Melhorar ainda mais e, sei lá, de repente lá na frente fazer teatro, alguma outra coisa. É até engraçado porque, assim, o meu lado, assim, com um pouco da música também, eu sou meio que envolvido com arte, né? Porque desde que eu sempre gostei de desenhar. E depois que eu cresci, hoje eu trabalho como isso, né? Na área de gráfica. Mas, assim, eu achava que, assim, as minhas qualidades eram mais voltadas para desenho. E talvez, assim, durante a vida a gente vai, no nosso percurso, a gente acaba descobrindo outras coisas, né? E o canto foi uma das coisas que eu, cara, falei, puta, eu gosto. Então, às vezes, para mim, não é exatamente desenho, mas talvez arte no geral, né? Uhum. Música é arte, desenho é arte, né? Enfim, teatro é arte. Teatro eu nunca fiz, mas... Quem sabe? Na frente é uma outra alternativa que eu posso fazer para me ajudar tanto na timidez e até também com a música ajuda muito, né? Essa questão de você saber impostar,
sim,
de você saber
desenvoltura,
passar,
né?
Desenvoltura, passar aquele tipo de sentimento que você tá querendo passar. Então, tudo isso, a postura que você toma ali na hora de cantar, tudo isso envolve e faz você ser um cantor melhor também, né?
Show. Jéssica, você... Chamar aí você aí pra gente adentrar no próximo tópico. Quais foram as referências de vocês, referências iniciais aí, nesse caminho aí do canto, nessa jornada de cantar? Você, Jéssica, o que você gostava de escutar, o que te inspirava a cantar, que você escutava e, pô, isso daqui é uma referência na hora de cantar, né? Você já disse que tem todo esse lastro aí do coral, né? Mas... além de, eu imagino que você ouvia bastante coisas voltadas pro canto de coral, né? Pra te criar mais uma casca disso, mas nomes assim, né, solo, o que te inspirava? Quais foram as suas referências aí na hora de cantar?
Cara, irônico, né, que pra ir pro canto lírico eu vim do metal. Eu comecei a ouvir metal sinfônico e falava, cara, eu queria fazer isso aí.
Metal,
né?
Sinfônico na vibe Nightwish, né?
E épica. E aí os power metal da vida também, Halloween, sim. Angra. Então, era nessa vibe. E aí todo mundo falava, não, eles cantam lírico. Então você tem que cantar lírico. Aí o que eu tinha pra cantar lírico era coral. E aí tinham familiares meus que faziam coral. E eu falava, não, dá pra você entrar, a gente fala com o maestro e tal. E fui, mas eu sempre fui de ouvir de tudo, né? Então, hoje eu vejo muito que as influências vocais que eu tenho não vêm só dessa época de eu querer começar a cantar. Mas, por exemplo, minha família sempre foi muito de ouvir MPB, bossa nova, mas muito mais a questão da Jovem Guarda da Tropicália. Então, muita Martinha, Vanderleia e também, óbvio, Roberto Carlos, Erasmo Carlos. Depois Elis Regina também, de internacional, meu pai sempre gostou muito de Tina Turner, de Donna Summer. Então eu também tenho esse quê mais da dance music dos anos 70.
Das divas.
E é muito engraçado ver que hoje em dia, que eu canto pro popular, né? Começar a perceber as influências em alguns trejeitos, né? Principalmente, eu sinto muito que eu tenho que... É algo que agora eu tento fazer conscientemente, né? Por exemplo, um pouco de sketch singing, que existe muito no jazz, que eu tenho muita dificuldade, mas... que é os... Sabe? Colocar isso no meio de uma música e também a questão dos melismas, que tem muito em dance music. Então, e também a questão de ir para uma voz mais aguda, né? Ter a facilidade com mais agudos. Hoje em dia eu melhorei muito os meus médio graves. É algo que eu dou um clash aí com algumas coisas que o Leandro falou, que... Eu sou prova viva de não ter nenhum grave e trabalhar plasticidade vocal, e obviamente muito estudo, dedicação que até deveria ter mais, mas a voz ela serve para ser trabalhada, né? E quanto mais você estuda, mais você consegue alcançar. Então eu consegui alcançar grave sem perder agudo, né? E normalmente se você faz isso de uma forma mais, digamos assim, natural, sem muito estudo,
Muita consciência, vocal.
Se você consegue o grave, você perde a musculatura do agudo. E o contrário também, você vai começar a treinar agudo, você para de treinar o grave, você perde o grave. Então, é meio que essa a trajetória em si.
Você tocou num ponto legal, né? Você citou aí como suas referências principais aí no início. Metal sinfônico, metal melódico. E vamos combinar que é uma galera que tem que cantar.
Nossa, total.
É um estilo que, assim, não é um estilo que eu gosto de ficar ouvindo e tal, mas assim, é inegável o quanto essa galera sabe cantar. A Tarja, do Nightwish, você pega, sei lá, o Edu Falasco, o André Matos também, do Angra, é uma galera... Sim. Essa galera do metal tem que cantar, se não cantar, não engana, né? E é um público que cobra muito esse tipo de coisa também, né? A clareza vocal ali na execução, a afinação, a potência de voz, é uma coisa que o estilo exige muito. Então você já começou aí por um caminho bem difícil, né? Uma referência ótima, mas já com um baita peso nas costas de, pô, que cantar isso daí é muito complicado, né? Te exige muito como cantor, como artista, né? Uma pessoa que canta um estilo desse é um atleta da voz, né? Vamos colocar dessa forma.
É literalmente o termo usado na metodologia que eu sigo.
Olha aí. Então, tô bem. E, Leandrão, suas referências iniciais aí, quando você começou a cantar, o que te inspirava aí a soltar a voz, os artistas e tal? Não vale falar o Sting, tá bom? A gente gosta muito de Sting aqui, você, não vale falar o Sting, tô zoando, pode falar também.
Pois é, nem tem como não ser ele também, né?
Mas o Sting tem uma coisa curiosa, Leandrão, só desculpa antes de passar aí pra você, porque ele e o Geddy Lee, né, o Geddy Lee do Rush, tem uma coisa interessante, porque você pega os discos bem iniciais do Police e do Rush, a voz deles era muito aguda, é um time que eu não gosto, e com o passar do tempo, né, a voz deles foi ganhando um grave mais natural, que me agrada mais, o Sting principalmente, né, o Sting canta pra caramba, né, eu gosto muito mais do Sting cantando hoje, do que nos trabalhos iniciais dele, né? Aquela voz muito aguda dele, estridente, não sei se ele cantava do jeito certo ali, me incomodava, hoje já me agrada mais. Mas só um parênteses aí, pode seguir.
Isso é verdade, cara. Ele sempre cantou, tem um alcance muito alto, né? Vocal, sempre muito agudo. É bem o que você falou mesmo. Mas, cara, assim, na verdade, comigo foi até uma coisa interessante. Eu sempre fui muito fã de rock, sempre gostei mais de hard rock, né? Que é um negócio difícil para quem quer começar a cantar. Porque você pega aí um Steve Tyler da vida, É o Sebastian Bach, do Skid Row. Como é que você vai cantar com esses caras, velho? É agudo demais. Mas é, eu sempre foi o estilo que eu mais curti. Mas eu comecei a me identificar mais com música quando eu comecei a ouvir algumas outras coisas diferentes. No campo da MPB, por exemplo, Djavan, que é um puta artista. Hoje eu sou do que fã.
Djavan é Deus.
E ele tem um timbre de voz que, assim, é na mesma linha do meu, entendeu? Não que eu cante igual, tô falando de tonalidade, né?
Uhum.
É uma tonalidade que pra mim é fácil de fazer. Não é algo tão agudo. E aí quando eu fui descobrindo artistas mais ou menos desse nível, que foi onde eu me interessei mais pra parte de cantar. Porque antes pra mim, eu achava até que era um pouco impossível. Porque você escutava um CD de Skid Row, era o Sebastian Bach berrando nas 12 faixas, cara. Você fala, meu, como é que o cara consegue, né? Eu cantava 10 segundos da música, a garganta já doía já. Então...
O próprio Bon Jovi, né? Você que fez, já tocou em muita banda cover de Bon Jovi, como guitarrista mais cantando também, o Bon Jovi era um cara que usava e abusava da potência da voz dele.
Já falamos sobre isso.
Colhe as consequências hoje, mas é um cara, né, que tinha uma voz potente e incrível, né?
Pois é, com certeza. O Bon Jovi hoje é o Zezé de Camargo gringo, né?
Totalmente. Eu acho que a gente fez essa mesma metáfora na última gravação que eu fiz com o Leandro, inclusive.
Ai, meu Deus do céu.
Mas aí você percebe. Mas aí você percebe, né? Até no que a Jéssica disse da parte do estudo vocal, você percebe o quanto é importante você ter essa orientação, né? Eu confesso pra vocês que eu fui um cara que. Eu sempre fui da orelhada, sabe? De, é assim, deixa eu tentar. Eu nunca fui um cara de... Por mais que eu já tenha feito coral, que foi, acho que, a única época que eu realmente estudei música no começo, né? Aí, há um ano e meio atrás, eu fiz um ano de aula de canto e tal, mais focado pro trabalho que eu tenho hoje, porque eu senti que já tava me prejudicando a maratona, sabe, de trabalho.
Sim.
Você vai emendando um no outro e eu estava sentindo voz cansada, aí passei até no especialista, tudo, e comecei a estudar, o que melhorou bastante. Mas é muito importante você ter esse cuidado com a voz, né? Para não acontecer o que aconteceu com o Bon Jovi, com o Zezé de Camargo e
o
Luciano.
É, o caso do Zezé é bem triste, né, cara? Porque ele, assim, ele... Se você pega os trabalhos ali de quando eles surgiram, né? Década de 80, no finalzinho de 80, começo de 90. Ele tinha uma voz muito marcante, assim, no estilo. Independente se você gosta ou não. Mas eu achava que ele cantava bem, era uma voz muito marcante. Aí você vai ouvir ele cantar hoje em dia, é uma coisa assim... É triste, é que nem o Bon Jovi mesmo. Assim, você ouve e fala, nossa, cara, tipo... Aquela pessoa que cantava aquilo tá cantando isso agora, é muito... Eu, assim, não sei vocês que cantam, se isso machuca em vocês, mas eu olho aquilo com uma certa tristeza. A gente brinca, faz piada aqui, mas acaba sendo triste você ver que ali é uma falta de cuidado do artista com a voz, alguma decisão errada ali, meio que atrapalhou, prejudicou o instrumento de trabalho dele hoje em dia, né?
Olha...
Ah, com certeza.
Posso dar uma opinião um pouco mais técnica aqui?
Sim.
Sim.
O Zezé me deixa mais puta que o Bon Jovi.
Tá.
Porque o Bon Jovi, beleza, ele fez o que tinha que fazer, fez os tratamentos. Não sei se fez cirurgia, ele não fala, né, se fez cirurgia ou não. É, mas ele abaixou os tons das músicas, sabe? Ele entendeu que ele não ia conseguir mais cantar do jeito que ele cantava nos anos 80, nos anos 90, nos anos 2000 e assim por diante. Então ele foi abaixando o tom das músicas. O Zezé, ele pegou, ele tinha calo, ele tinha fenda, ele fez todos os tratamentos, ele fez tudo, ele continua enfiando pressão na porra da garganta, ao invés de diafragma.
São os mesmos tons, cara.
No mesmo tom, e não corrige a técnica, mesmo com 30, 40 anos de carreira. Isso que me irrita.
É que o Zezé, até onde eu sei, e que ele já contou uma vez, ele fez uma cirurgia em meados de 2008, né? Foi até... Foi nos Estados Unidos para fazer, fez a cirurgia, e aí o médico, né, o coach vocal, enfim, falou para ele, ó, você vai fazer a cirurgia, você tem que ficar X tempo sem abrir a boca, sem cantar. E aí com 2 meses, ele saiu cantando e acabou com a voz dele pro resto da carreira.
Eu fico mais puta da vida com o Zezé de Camargo.
É, o Zezé foi um descaso terrível, assim. Mais que o Bon Jovi, realmente. Acho que até bem mais que o Bon Jovi mesmo. Vitor, e você aí? Suas referências iniciais pra cantar? Leandrão citou dois caras aí que você gosta muito, né? A gente tava até batendo um papo antes de começar a gravação, né? Que você tá emulando aí uns cantos estilo Steven Tyler, agora Sebastian Bach. Que é uma região que você consegue até cantar, de certa forma, bem confortável. Não me parece que te exija tanto, assim, né? Você consegue replicar, né? Trabalhar essa região com uma certa facilidade. Mas quais foram aí as suas referências iniciais aí nessa jornada do canto?
É, bom, basicamente, né? Cresci aí ouvindo... Vários artistas, claramente, mas basicamente que com predominância entre pop, né, pop rock e um pouco de MPB, né? Então aí, falando aí, vou colocar aí como primeiro, assim, top 1, assim, que eu escutava muito, 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 e até hoje é a minha banda favorita, que é o Queen, né? Fred Mercury, cara, ele era um gênio, assim, na voz... sem tamanho, né?
Uhum.
Costumo dizer que qualquer música que você colocar na voz dele fica boa, cara.
Isso é uma verdade.
É um timbre maravilhoso, fora que os backing vocals também são incríveis, né? Aqueles corais, Bohemian Rhapsody, nossa,
Queen, mágico, cara.
É uma obra, é mágico, né? É uma coisa mágica, você falou a palavra certa, é algo mágico, né? Aí, assim, falando de outros artistas também, né? Cresci muito ouvindo o Bee Gees também, então...
Nossa, adoro o Bee Gees, Victor.
O estilo deles, assim, né, é muito agradável, e os irmãos em si funcionam muito bem, né, é uma coisa um pouco, certa, mágica, assim, um estilo único de cantar. E eles têm um estilo único, né?
Sim, eles têm uma assinatura, né, assim, vocal, né?
Exatamente. Assim como você pega e escuta um solo de guitarra do Van Halen, você fala, é Van Halen. Você escuta o Bee Gees cantando, você fala, cara, é Bee Gees, né? É inconfundível, né? É uma marca registrada.
Ah,
né?
Eu adoro Bee Gees, cara. Nossa, acho demais.
Sim. Aí, colocando em terceiro aí no ranking, do que eu escutava, né, de mais pra menos, vamos colocar assim. Aí tem um pouco de Elton John também, Phil Collins, eu escutava bastante.
Aí você tocou no ponto fraco, hein?
Pegou pesado.
Phil Collins é ponto fraco. Não, aí não dá, eu não consigo mais continuar o papo.
Tô vendo que alguém vai sair da cacau aqui.
Mas gostos não se discute, né, assim. Mas, assim, outro artista que eu também vou falar por último, assim, mas não deixo pra trás, muito pelo contrário, pra mim também tá lá... pau a pau ali é Michael Jackson, né, cara? Michael Jackson não só como cantor, mas como showman, como dançarino, como... O cara era um espetáculo também. E quando as pessoas falam que pra ele tava perfeito, ele fala, não, não tá bom ainda, né? Então...
O Michael é curioso porque ele não tinha uma voz muito potente, né? Ele não... A princípio você fala, pô, ele não é um cantor com... sei lá, que tem um canhão na voz, né, sei lá, igual o Steve Perry, sei lá, né, o Steven Tyler também, mas ele cantando, ele assim, dominava a técnica de canto, e ele criou um estilo de cantar que muito dele quase ninguém consegue replicar, porque é muito louco isso daí.
Sim, é muito difícil, ele faz ele tem uma coisa muito marcante nele, que é aquela coisa que ele solta o ar, né, no meio das frases, então ele faz aqui, tipo aquele... que ele joga o ar pra fora, né? É muito marcante aquilo, né? E eu não fazia ideia, mas aquilo ali, pelo que eu já ouvi dizer, é tipo assim... Eu não sabia que, na verdade, aquilo ali ele tá, tipo, soltando o ar, literalmente soltando o ar. Tipo assim, que sobrou ali ou alguma coisa assim pra ele poder fazer uma respiração nova, puxar o ar de novo.
Ah,
pra
continuar, enfim. Caramba, cara.
Eu ouvi dizer isso. Exatamente.
Achei que era um cacuete só, um cacuete musical que funcionava.
Não é só isso, é porque, assim, o cara tem tanta técnica, vamos dizer assim, que, tipo, ele faz isso pra poder, tipo, sobra a voz, vamos colocar assim, né, sobra a postura, né, na hora de cantar, né, pro cara. Então,
caramba, cara.
Basicamente, ele tinha o conhecimento suficiente pra saber segurar o ar, né, e com isso, ou acabava sobrando, ou às vezes vai fazer também algum movimento de dança, que mexe com o apoio diafragmático, que também acaba soltando. Então acaba sendo um misto dos dois. do apoio diafragmático com cacuete.
Sim, uma coisa muito interessante, né? Porque, além de tudo, ele dançava pra caramba, né? Então, assim, putz, você juntar cantar com dançar e o cara, muitas vezes, não transmitir isso, meu, porque compromete pra caramba, né? Às vezes você vai fazer uma parte de dançar, a pessoa deixa de cantar pra dançar pra depois voltar a cantar. O cara fazia as duas coisas ao mesmo tempo, né?
Sim. Então, Michael, cara.
Era um monstro, Michael era um monstro.
Ainda faremos um episódio sobre Michael Jackson, hein? Fica aí, ó.
E, cara, não sei se vocês concordam, mas o Michael, eu acho assim... Ele, sem dúvida, foi o maior artista que a gente já teve na história do universo. Mas eu acho que cantando, eu acho que quando ele era criança, a voz dele era um negócio impressionante, cara.
Ah, eu concordo, acho que ele... concordo demais.
Muito melhor quando ele era criança do que depois com a carreira adulta.
Bem mais, melhor explorada, né? Assim.
Ele brilhava, né? Ele se destacava.
Aquela, acho que é Music in Me. Uhum. Aquela, meu, é uma das coisas mais lindas que dá pra você ouvir, cara. A voz dele é brilhante, era forte, tudo bem utilizado, sabe? Diafragma, você via os vibratos na medida correta, sem estar exagerado. É uma das coisas mais bonitas, assim, de voz de criança cantando. Acho que eu nunca ouvi uma voz tão bonita que nem a dele, assim.
É, a própria Ben, que ele canta, meu, é lindíssima na voz dele. Concordo demais, assim, assina embaixo. Ele... O Michael Jackson, cantor, criança, a voz dele salta mais, né? Aparece muito mais do que o Michael Jackson cantando adulto. Adulto extrapola mais a composição do artista, né? A dança, a presença de palco, né? O domínio musical, né? De arranjos e tal. Mas como voz cantando, nossa, a voz dele criança era maravilhosa mesmo. É muito incrível. Vocês tocaram num ponto aí também, que eu acho... Vocês citaram, que é muito... Eu acho que a voz, ela tem... O canto, ele tem uma particularidade que é mais forte que nos outros instrumentos, que é a questão do timbre. Porque a pessoa cantar... Você se agradar de uma pessoa cantando tem muito a ver com o timbre da pessoa também. Me parece muito natural, se um timbre de voz ele não te agrada, mesmo que a pessoa cante bem, a tendência é você não apreciar muito aquilo, né? Eu dou, por exemplo, falo aqui, por exemplo, do Robert Plant, do Led Zeppelin, que ele tem um timbre que nunca me agradou muito, mas demorou muito tempo, assim, para eu me ligar que, embora o timbre dele não me agrade, ele é um baita cantor, ele canta demais. Só que Led sempre eu tive um pezinho atrás, muito por causa do timbre, e acho que a voz tem muito isso, né? Essa assinatura que se o timbre da voz não te pega, você já fala, isso daqui, né? Não gostei tanto. Às vezes a pessoa pode cantar até super bem, mas o timbre, ela tem aquela assinatura tão característica na voz que eu não vejo isso tanto nos outros instrumentos, né? Um timbre de voz, ele te afasta ou te aproxima de uma canção, de uma música, assim, muito mais facilmente do que outros instrumentos. Não sei se vocês têm essa percepção também, enquanto cantores, né? Se concordam com o que eu tô falando, tem mais algum adendo em cima dessa questão do timbre, né? O timbre dentro da voz.
Com toda certeza. É algo... É gosto mesmo, né?
Sim, é por estética, né?
Total. E também vai pelo... Além do gosto, que a gente tá acostumado a ouvir. Você pode ver que, vamos supor, a pessoa ouviu a vida toda um MPB, bossa nova, um jazz, um lounge, vai ouvir um metal com voz distorcida, não vai gostar. Ah, é porque eu não entendo o que a pessoa tá cantando e não sei o que, não sei o que lá. Vai muito de gosto. Hoje em dia eu consigo entender e virar, não, eu não gosto disso por causa do meu gosto, porém essa pessoa canta bem. Mas vai muito da gente ter uma maturidade musical pra isso também, que pouquíssima gente tem. Que é o que a gente vê, que a pessoa não consegue, tem, né? Aí já vem também duas vertentes. Não consegue entender uma diferença técnica e uma diferença estética e uma diferença cultural também.
Uhum. Sim.
Porque eu, por exemplo, não gosto de funk, mas eu entendo a importância cultural que cultural que o funk tem para as pessoas que gostam, sabe? E é a mesma coisa o sertanejo. Eu não gosto de sertanejo. É, os timbres de cantoras e cantores sertanejos, a forma que eles impostam a voz, me incomoda, por exemplo. Mas eu não vou falar, por exemplo, que a Marília Mendonça canta mal. Pelo amor de Deus, a mulher é, sabe, é uma das pessoas Sim. mais ouvidas do Brasil até hoje. Não é porque ela canta mal que eu não gosto, é por causa que eu não tô acostumada a ouvir. Simples assim.
Concordo. É, eu ia até te ia emendar na pergunta, nessa pergunta, ia emendar pra você se tinha algum timbre de voz que não te agradava, Jéssica. Mas você acabou já respondendo aí que a galera do sertanejo mais atual não é muito sua praia. É, não tá não. respondido. E Vitor e Leandrão tem. Como que é? Vocês enxergam ou ouvem, né? Melhor, a gente tá falando de música. Como vocês ouvem essa questão do timbre? Tem timbres que não, vocês não gostam muito assim, ou um estilo, né? Você fala. Ah, o sertanejo aí, que nem a Jéssica falou, que tem muito aquela lance de cantar anasalado, né? Pra, as duplas de hoje em dia, os artistas de hoje em dia. Vocês têm essa repulsa com alguns timbres assim de voz que ouviu, bateu no ouvido e fala, isso daqui eu não gosto não.
Cara, eu tenho alguns, mas assim, eu vou deixar os que eu odeio mais. Primeiro, sem tá sombra bom. De dúvidas, é Pabllo Vittar. Meu Deus.
Tá.
Cara, a Pabllo, ela tem voz de quem bateu o dedinho na cômoda de madrugada, velho. Puta merda, me irrita demais, mano.
Correto.
Me irrita demais.
Pode usar tecnicamente em aula.
Outro cara que a voz é horrível, o timbre é horrível, é aquele João Gomes. É ruim Isso demais, não sei, não sei se...
É. Não conheço. Olha, e não também não quero conhecer depois disso.
É... E o outro, o Manuel Gomes, que é o do Caneta Azul lá. Jesus do céu, velho. Isso daí é difícil de engolir, mano. Esses caras aí.
Ah, mas daí tá no campo da zoeira, Leandrão.
Eu ia falar.
Pensei que você ia falar
virou cantor pelo meme.
É, ele não é um cantor.
É cantor.
Então, mas aí é que tá, sabe? Eu acho que as pessoas gostam, cara. Porque o cara tá milionário. Um cara que só faz uma brincadeira e ninguém gosta, ou poucas pessoas gostam, não estaria milionário, né? Eu falo que o brasileiro tem um gosto bem peculiar, né? Gosta de umas coisas que só eles gostam no planeta inteiro. Mas eu encaro como assim, esses caras, eles estão aí fazendo show, estão ganhando milhões, então eles são profissionais, cara, da música, né? E são bons.
É uma leitura, né? Mas... Se a gente focasse mais no cantor, em pessoas que realmente sabem cantar, tem algum timbre aí que não te agrada muito? Sei lá, eu não gosto do Axl Rose, sei lá, do timbre dele, enfim. Tem alguma coisa assim? Ou ouviu tudo, gosta de tudo, passa tudo, sabe, consegue apreciar tudo?
Não. Um cara que eu não gosto do timbre de voz é o Rogério Flauzino, lá do Jota Quest.
Ah, é. Rogério.
Eu acho a voz dele bem estranha. Ele é bom compositor, as composições dele no Jota Quest são bonitas, aquela do Amor Maior, a letra dele.
Ele agita muito no show, né? Ele compensa, na verdade, né? A falta de técnica na voz com o segurar o show ali, como frontman, né?
Exatamente, só que o timbre de voz não é um timbre que me agrada muito. Outro cara também do rock nacional, o Dinho do Capital Inicial, também não gosta do timbre de voz dele.
Ah, eu também não gosto.
Ele parece... Não sei se é muito timbre ou se é a forma que ele canta. Ele parece que tá rindo, né? Todas as músicas, assim. Sei lá. Não topo muito com esse timbre dele, não. Mas o que eu me lembro de cabeça são, acho que, mais esses aqui. Entendi. O do Axl Rose eu não vou falar, porque senão eu sou expulso do podcast. Então...
Não, expulso não vai ser. Só não vai ser convidado pros próximos, mas... Tô zoando. Pode falar mal do Axl. Que, inclusive, é um cara também que não soube cuidar nada da voz dele, né? A gente falou de Zezé, do Bom Dia, mas acho que o Axl Rose tá no mesmo bolo ali. Mesmo bolo.
Pior que tá.
Então, o Axl, assim, eu entendo que faz parte do estilo dele e do estilo do Guns.
Sim.
Mas, assim, quando ele tá cantando no grave, a voz dele não é ruim.
Não,
o que
é
eu
bonita,
acho ruim é o de gralha dele, que fica meio estranho, né?
É, o caso do Axl ali, eu vejo muito que é uma... é um casamento, a voz dele com o som da banda, que deu muito certo e combina. Fora disso, você vê que ele pouco é chamado para participar de outros projetos, né? Você não vê ele como um cantor mesmo, sei lá. Às vezes você vê, sei lá, o Steven Tyler participando de alguma coisa, né? O Axl nunca teve muito isso. O Axl é mais esse casamento som da banda, né? A voz dele com o som da banda. E você, Vitão, algum timbre que não te agrade tanto aí?
É, o que o pessoal aí falou, eu concordo, né? Um pouco do sertanejo. Os antigos, até que eu consigo apreciar alguma coisa, né? Chitãozinho Chororó, alguma coisa assim, ainda algumas coisas mais clássicas, assim. Um pouco de Paulo Fernandes, assim, alguma coisa. Até consigo, até vai, né? Até consigo escutar, assim, e tal. Mas a impressão que eu tenho hoje dos cantores sertanejos é que é tudo... É produção de fábrica, não tem um... A maioria deles tem exceções, é que tem muita gente, né? Não dá para generalizar todos, mas a maioria... Desculpa. A maioria deles é tudo... Canta do mesmo jeito, a batida é igual, é tudo a mesma coisa, parece que tá... Você ouviu um CD inteiro e parece que é tudo a mesma coisa, assim. Não tem...
Sim.
Muita variações, aquelas coisas que te impactam, né? Uma coisa que começa e a música cresce, sabe? Tipo, não tem. A maioria é cantando lá em cima e tal. E é isso, assim, entendeu?
Sim, sim.
E sempre falando quase das mesmas coisas, assim, enfim, né? Não, as letras não são... Às vezes não são muito abordadas, não traz uma mensagem tão, assim, impactante, alguma coisa assim.
É que o sertanejo hoje, né, cara? O sertanejo, a música sertaneja virou um produto. Então, você pode reparar, vamos supor, todos os cantores parece que são iguais, cantando, usam os mesmos sotaques, as mesmas fórmulas de cantar, as músicas são muito parecidas e falam das mesmas coisas. É tipo assim, é como se fosse uma Coca-Cola que fez sucesso, aí tem a Coca-Cola de Light, a Coca-Cola Diet, a Coca-Cola de baunilha, a Coca-Cola de não sei o quê, mas é tudo Coca-Cola, sabe? O sertanejo é basicamente isso, assim. É uma fórmula que deu certo, que onde a prioridade ali é ter um ritmo dançante, e as duplas seguem essa fórmula do ritmo dançante, colocando as letras parecidas. É basicamente isso.
Leandrão, o Panta fala que o sertanejo de hoje em dia, né? As músicas, elas são iguais. O que muda é só o arranjo da sanfona, né? E é só isso que muda. O resto
E uma virada ou outra de bateria.
É basicamente isso daí. Falando rapidinho aqui, estilos e formatos de tipo de canto, né? A gente tem o quê? Tem solo, né? Tem dueto, lírico, o que mais aí que estilos de canto vocês podem citar aí pra gente no papo? Depois eu vou emendar uma outra pergunta um pouquinho mais polêmica pra vocês.
Canto coral, né?
Coral, a capela, né? A capela, né?
Cultural.
Gutural, tá? Gutural é um estilo que, falando em timbre, já não me agrada muito. Gutural eu passo, assim. Não me pega.
Gente, vamos colocar. Gutural é um estilo de distorção de voz, tá, gente? Só...
Ah, é? Olha, não sabia tudo aí.
É a mesma coisa que o Axl fazendo pro agudo, o gutural também é pro grave ou pro médio. É um estilo de distorção.
Boa, boa. O formato acústico também a gente pode considerar como tipo de canto. Não sei, a gente fala muito isso para instrumento, mas não sei se na voz se enquadra, né? Tem isso também?
Sim. Uma vozinha e um violão ali.
Sim. Ah, Leandrão é especialista nisso daí, né?
Exatamente.
Isso aí eu faço bastante. Gente. Mas eu acho que assim, o lance do acústico é mais uma adequação do que você canta, né? Você não vai, pelo menos eu pensei, você não vai cantar uma música acústica na mesma pegada que você vai cantar uma banda, né? Com todo mundo ali, guitarra distorcendo e batera pegando forte. A proposta é outra, né? Então, geralmente, o acústico você já canta um pouco mais suave. Hein? Então, você meio que adequa o que você já faz para a proposta do acústico. Uhum. Acho que não... Ele muda nesse sentido, sabe?
Uhum. Sim. E uma perguntinha polêmica para vocês aqui. Vocês acham que qualquer pessoa pode cantar?
Sim!
Professora Jéssica falando. Depende. Olha, já temos um contraponto. Vitor, desempata aí essa questão.
Ó, eu vou polemizar um pouquinho. Eu vou falar que sim, basta querer de verdade se entregar. Mas aí eu vou deixar a reflexão, vou mudar um pouquinho a pergunta. Qualquer um pode cantar qualquer música em estilos específicos? Aí
não!
Aí não, aí, entendeu? Aí a pergunta é diferente. Aí depende de muitas coisas, né? Muitas coisas envolvidas, né?
Na verdade, eu tô com o Leandro, né? Depende. Porque depende da pessoa querer estudar o suficiente pra chegar, num, digamos assim, no nível mediano, normal, de canto. Uhum. Né? Nem todo mundo vai ser uma Whitney Houston da vida. Uhum. Né? Sim. Mas todo mundo consegue chegar num certo nível de afinação, de tonalidade, num médio, num tom médio ali, um pouco mais próximo do nosso tom de fala, né? No nosso timbre de fala. Uhum. Todo mundo consegue.
É, vamos dizer que...
Vai demorar mais, vai demorar menos, mas todo mundo consegue.
É, a gente poderia falar que é um ponto de partida e a partir daí você achar o seu estilo, né? Vamos colocar assim, talvez. Cantar, achar algo que combine com a sua voz, né? Enfim.
Aí não.
Não, você pode fazer outras coisas, mas...
A voz, ela é plástica, a voz é um músculo, basicamente, né? Então, sim, se você exercita, você consegue fazer uma transição. É. Fácil nunca vai ser.
Sim.
Mas você pode, tipo, vamos colocar de sair de cantar um metal para cantar um jazz.
É, não...
Que pra mim, jazz é um dos estilos mais complicados que se tem pra cantar, pelo tanto de acessórios vocais que utiliza. Vamos colocar
interessante.
Assim.
Eu diria...
Pra mim, é uma das coisas que eu mais tenho dificuldade.
É, eu diria que, assim, vai de pessoa... Aí, como eu falei, tem várias coisas, né? Desde fisiologia até estilo, formação cultural, gosto musical. Tem, então, é um universo. Assim, ficam falando horas.
Exatamente.
Até chegar no conceito, assim. Mas eu acho que depende muito de gosto, de estilo, do que... E também um pouco de voz, né? Por exemplo... Teria que fazer adaptações, dependendo do seu tipo de voz,
sim,
né? Claro que você pode, de uma voz inicial, você pode treinar, você pode melhorar, enfim, mas uma voz masculina é uma voz masculina, uma voz feminina é uma voz feminina, e aí você tem divisões. Divisões, não vou colocar divisões, porque você pode melhorar, aumentar, que nem eu falei, mas vai, se o cara é um baixo, pô, o cara pode cantar a música da Mariah Carey, sei lá, pode, mas ele vai ter que adaptar.
Vai levar anos.
É, a mesma coisa.
Mas ele pode fazer um whistle.
Isso, exatamente. É, tudo vai de... Umas pessoas vão ter que se dedicar mais, outras pessoas vão ter que se dedicar menos, e isso vai depender do que ela quer cantar, né? Então,
exatamente.
Tá, então o segredo aí é... Primeiro é definir o estilo. Entenda o estilo que sua voz se adequa mais e tentar aprender a cantar. Eu pergunto isso porque é uma pergunta muito comum, né? Qualquer um pode cantar. E eu já tentei aprender um pouquinho de canto, assim, uma coisa muito pontual, nunca me dediquei a fundo, mas eu acho esse lance de cantar muito maluco, assim, a voz como instrumento, porque, sei lá, você vai aprender um piano, esse dedo é nessa tecla, esse dedo é nessa, o outro dedo é na outra tecla, você vai aprender violão, o dedo aqui, essa é a forma do acorde... E a voz, eu vejo, cara, que é muito maluco, assim, pra mim. Eu não consigo conceber isso direito, como que trabalhar isso dentro do corpo. Claro que é tudo uma questão de estudo, né? Uma musculatura, que nem vocês comentaram, mas eu, pra mim, cantar ainda é um universo muito, assim, muito nebuloso, sabe? Pra mim, às vezes eu fico me perguntando, pô, será que eu poderia cantar? Vocês falando essa questão do estilo já me abre um leque, minha mente abre mais. Pô, às vezes a questão de você achar o estilo, né? Você gosta de um estilo, mas talvez o melhor seja você cantar outro estilo a princípio, pra você começar a desenvolver isso, né? Então, mas bons pontos que vocês trouxeram, né, Vitor e Jéssica, mas quero ouvir também de você, Leandrão. Você começou aí polemizando, o que você tem a dizer, cara, sobre o tema?
Eu acho assim, ou depende o que quer dizer. Todo mundo pode cantar? Pode. Mas pode cantar bem? Aí eu já acho que não. Porque eu acho que, assim, a parte fisiológica do cantar, como a Jéssica disse, você consegue trabalhar e você consegue desenvolver muito. Só que eu acho que o lance, não só o fisiológico, não só do canto, mas eu acho que, no geral, a música, ela tem a ver muito com dom, sabe? De você ter aptidão para aquilo. Tanto que, assim, eu conheço, tem amigos próximos que, tipo, os caras estudam há 7 anos, 5 anos, fazem aula de violão ou fazem aula de canto. E, tipo assim, sabem tocar, mas não desenvolvem muito. Não sei se é só questão de estudo da parte deles, ou se realmente existe uma limitação até onde a pessoa pode ir. Então, eu acho que, assim, eu, por exemplo... Eu tenho meu time de voz, mas eu não sei o que vão supor. Eu queria cantar um Bruno Mars da forma que ele canta. Eu não sei se eu conseguiria fazer isso agora, né? E também não sei se com muito estudo eu conseguiria chegar lá. Porque talvez tenha um pouco da parte fisiológica que não vai me permitir chegar até lá, né? Então eu acho que... Por isso que eu disse que é um depende. Eu acho que poder cantar pode. Agora, de uma forma... magistral, todo mundo, aí eu já acho que não. Acho que depende, tem muito a ver também com um pouco do dom que a pessoa tem, com a aptidão que ela tem para aquele, né, para aquele estilo que ela tá tentando cantar.
Uma predisposição, ou, que você fala, isso, no caso, né?
Eu acho. Por exemplo, tem pessoas que já nascem com isso daí na veia, né? Tem criança que você vê, se próprio Canta Comigo, você assiste o Canta Comigo Team, meu, tem menina lá de 7 anos que já canta parecendo a Mariah Carey.
Sim, né?
Então, isso é ok. Isso daí é a aptidão que já nasceu pra ela, entendeu? E tem gente que estuda a vida inteira e não consegue cantar daquela forma.
Às vezes a aptidão da pessoa tá na música, mas às vezes tocar um instrumento ao invés de cantar. Não sei, pode ter isso também. Jéssica, quer complementar aí?
Eu, por exemplo, tenho zero facilidade. Eu tenho teclado aqui, eu uso o teclado pra achar nota. Nem pra fazer um... Nananana, pra fazer aquecimento vocal, nem isso eu consigo fazer. Ou eu faço um, ou eu faço outro. Entendeu?
Sim.
Mas eu uso pra tirar música, pra achar nota e tal. Mas eu acho que vem um pouco da facilidade, da personalidade da pessoa também, claro. Mas é algo que eu vi nesse curso de 20 meses que eu fiz se a pessoa, obviamente, se dedica, faz exercícios diários, faz aquecimento, faz desaquecimento para não machucar a voz, tudo, é possível um baixo chegar numa zona secundária ali, que a gente chama, com um D4 do teclado, um Dó4 do teclado, sabe?
Sim.
Mas, então, assim, Leandrão conseguiria cantar um Bruno Mars? Conseguiria, mas não vai ser hoje e não vai ser mês que vem. Vai demorar pelo menos uns 6 meses, porque tem que reacostumar toda uma musculatura, pegar uma musculatura que não está sendo usada para ser utilizada, e é academia, todo dia, até
é treino
esse
diário
músculo,
mesmo.
É treino diário, até esse músculo voltar. Por isso que eu falo que eu já fui muito mais disciplinada, e que eu deveria ser mais disciplinada. Porque se eu quero continuar aumentando meus graves, por exemplo, que é o que eu mais tenho dificuldade, e se eu quero continuar reforçando os agudos para não perder nenhuma das duas pontas, vamos colocar aí, e ter um agudo de qualidade que não vai ter quebra de registro, que não vai ter... soprosidade na voz, que vai ficar na posição correta para não ficar, por exemplo, nasalado, que é, por exemplo, um timbre que eu não gosto. Aí tudo isso eu teria que ter uma disciplina que eu dei uma perdida aí, de um tempo para cá.
Entendi. Boa, boa. Excelente, gente. Então, vamos caminhar aqui para a reta final do episódio. A gente já falou muito aí de todo... os pormenores envolvidos aí no canto, mas quero ouvir também agora, todo mundo falando aí, grandes cantores e cantoras, vocês gostam aí, que acham importante a gente citar aqui no episódio. Leandrão, começa com você. Leandrão, tem um nome aqui que se você não citar, aí realmente você vai entrar na geladeira do podcast. Vamos ver se você não vai me decepcionar, hein? Tô contando contigo aí. Cita aí alguns cantores e cantoras que você gosta, que vale a pena a menção aqui, tá? Que pessoas que realmente são inspiradoras e que, pô, a gente tem que falar um pouquinho aqui, pelo menos citar essa galera. Começa aí, você.
Beleza, eu acho que até sei qual que é e vou citá-lo em primeiro.
Sítio, vamos lá.
Que é o que a gente sempre comenta, que é a voz que a gente queria ter, né?
Sim, esse mesmo.
Então, o primeiro que eu deixo é o Guilherme de Sá.
Ex-Rosa de Sarão. Ex-Rosa de Sarão, né? Sarão. Nossa, Guilherme é demais, meu Deus, cara.
Das vozes masculinas que eu já ouvi na vida, se fosse pra escolher uma pra eu ter, seria essa.
Eu concordo, tô no mesmo time.
Ele é absurdo.
É.
Ele tem grave, tem agudo, ele tem drive, ele tem tudo, velho. Se esse cara quiser cantar, ele canta da melhor forma possível. Tem vídeos aí dele cantando ao vivo que é impressionante você ver. Impressionante. Então ele é o primeiro, cara, da lista que eu colocaria. É, potência vocal, né? O cara, ele é demais. Né?
Só um parênteses aqui, Leandrão. Uma vez eu e meu irmão, a gente foi num evento, numa igreja, que era tipo um workshop específico com foco em voz. E aí tava nesse workshop o Guilherme, né? Guilherme de Sá, do Rosa de Sarão. O Mauro, do ex-Oficina G3, que também canta demais. E o Leonardo Gonçalves, que é do gospel aí, cara.
Mas nossa, só ruim, né?
Só de você, sério, só de você ouvir eles falarem, nem cantando, eles cantaram, mas só de você ouvir essa galera, tipo, alto nível falando, cara, você já ficava hipnotizado, assim, é um negócio impressionante. E o Guilherme, meu Deus, ele tem uma voz, cara, um grave, assim, que, cara, ele é absurdo. Que bom que você citou ele aqui, Leandro, porque se você não citasse, eu citaria. Mas eu gostei.
Eu tô na geladeira, né?
É, tô na geladeira. Pode falar mal do Slash, mas do Guilherme, né, não deixa de falar dele, não.
Cara, esse workshop aí que vocês foram, assim, realmente a igreja tava abençoada, né?
Tava.
Porque pra juntar três powerhouses desse jeito aí... Nossa,
é, porque era um projeto que eles montaram uma vez pra ficar falando mesmo sobre voz mesmo. O foco não era nem... Não era, tipo, pregação religiosa, era falar sobre técnica de voz. Então ia uma galera lá e fazia várias perguntas relacionadas à voz. Ah, Mauro, quando você usa o drive, você usa o palato mole, o palato isso. E o cara que menos respondia as perguntas era o Guilherme. A galera fazia as perguntas mais técnicas pra ele e dava uma zoada. O Leonardo e o Mauro, eles ainda respondiam bastante, esclarecia suas dúvidas mais técnicas de voz, né? O Guilherme já dava mais uma zoada assim, mas na hora de cantar, nossa, o cara tinha um grave, sim, meu Deus, absurdo, absurdo.
É potência, né, cara? Sim, eu já consegui assistir um show dele ao vivo, que ele veio pra cá, ele mudou, né, tá morando na Inglaterra, se não me engano, mas ele vira e mexe, vem pra cá e faz umas temporadas de shows aqui, eu consegui em uma dessas temporadas, e inclusive no dia que eu fui, tava o Mauro Henrique também.
Uhum, legal.
É absurdo você ver o cara cantando. Aquele cara com potência, sabe? Você vê o cara segura o microfone assim, tipo, na altura do peito, sabe? Um pound de distância da boca e a voz sai tremendo tudo, assim. Ele é outro nível mesmo.
Sim, sim. Quem mais aí, Leandrão? Mas... Vozes masculinas e femininas também, né? Importante citar cantoras também, com pode. Certeza.
Vamos lá. De masculina, eu gosto muito de coisas... Às vezes o cara nem é um... mega cantor, mas sei lá, talvez o timbre às vezes me agrada, ou a composição geral da música também me agrada. Eu gosto muito, que o Vitor até citou, do Phil Collins, né? Phil Collins é o cara. Ele é um cara que não tem uma voz tão linda, cara, mas ele é meio anasalado, mas sei lá, tem um charme total naquela voz e eu sou fanzaço demais, né? De cantoras, não tem como ser. A melhor pra mim é Whitney Houston. Nasceu nenhuma que seja igual a ela e difícil de ser, cara, difícil. Gosto muito da... Ai, caramba, como é que é? Joss Stone.
Diferente, o time da Joss é bem, bem único, assim, bem característico.
Sim, me agrada muito, é bem, bem soul, né? Eu gosto de cantora, assim, também nessa linha mais soul. Acho que eu vou deixar de referências só esses aí, porque quem não conhece... escuta, porque tá perdendo, né? E se não gostar, tá errado também.
Boa, excelente. Jéssica, você, se cite aí alguns cantores, cantoras, preste a devido tributo a esses artistas da voz.
Dá pra ficar falando a noite inteira, né? Só
de nome. Com certeza.
Mas é, eu acho que a referência mora, assim, não tem como não ser Fred Mercury. Minha banda favorita também é Queen, tá, Victor?
É, Fred. Or Concord.
Aí sim.
É, Mercury de Elton John também, gosto muito da voz dele. Acho que é uma outra pegada, assim, totalmente. Uma voz que também me agrada muito, mesmo sendo já chegando nos estranhos, é o Prince. Gosto muito de Prince.
Bruce
Springsteen também, que é uma voz também bem diferentona, assim. E de mulheres eu acabo indo mais, né, para as divas mesmo. Então, Celine Dion, a Whitney também foi citada já aqui.
Eu acho que eu gosto até mais da Celine que da Whitney, viu? Vocês gostam mais da Celine ou da Whitney?
Eu sou mais Celine.
Ah, eu sou
mas
mais
é uma questão de timbre parecido, né?
A Celine eu acho maravilhosa, mas não sei, cara. A Whitney não tem cantora que nem ela, cara. É tipo Elis Regina, sabe?
É.
É a pessoa que quando tem que cantar, você fala, meu, eu vou fazer esse cara chorar, ela faz o cara chorar cantando, sabe?
É o que eu ia falar também, a Elis. E a Whitney, elas são muito mais intérpretes de voz, né? Elas conseguem colocar muito mais uma emoção em cima da técnica, que é incrível, né? Não tem nem o que falar. Mas eu também ia falar Nina Simone, Aretha Franklin, são também mulheres assim que eu fico babando ouvindo, não tem o que falar. E
você gosta da Beyoncé, Jéssica?
Gosto muito da Beyoncé, não tem o que falar também. Eu acho que a Beyoncé, assim, qualquer música que você meter essa mulher cantar, ela vai cantar bem. Ela com a identidade vocal dela, tudo. Aí também fica um outro tema pra fazer, identidade musical, que é outra coisa também. Mas gosto muito da Beyoncé. Acho que ela bebe muito, né, dessas divas do soul e do jazz. Agora fugiu o que eu tava na cabeça. Ah, Janis também, quer falar dessas vozes diferentonas assim. Que também é puro feeling, né? A Janis Joplin é puro feeling. Não tem técnica ali. É puro feeling.
Vitão, e os seus aí?
Alguns que eu ia falar aqui, o pessoal já comentou, mas eu vou falar aqui também. Então, né? Primeiramente, o Fred Mercury, né? Do Queen. Michael Jackson. Bon Jovi, também gosto bastante. O Chester Bennington, né? Do Linkin Park, que... já falecido, mas, puta, cantava pra caramba também.
Canhão na voz.
Canhão na voz. O cara era os dois extremos, né? De suavidade e agressividade. O cara vinha com o pé no peito e vinha mansinho quando precisava. Nossa, era incrível.
Uhum.
Steve Perry também, né? Bruce Dickinson, que nem vocês comentaram aí, que tem um estilão diferentão também. Steven Tyler, que a gente comentou aqui, né? Uma voz que me agrada bastante, assim, o estilo, o jeito da banda, assim. Inclusive, eu já vi vídeos dele cantando ao vivo, é quase igual o CD. Tem muita gente que é crítica, que não gosta, né? Mas eu curto, é o Nickelback, né?
É da hora, Nickelback.
É legal pra caramba.
Tem seu valor, cara.
Sim. Deixa eu ver. Femininas, né? O pessoal comentou, né? Whitney Houston, Mariah Carey, as divas no geral, né? Celine Dion, Beyoncé. O Amy Winehouse, que tem um estilo um pouco diferente também. Tinha na época, né? É bem legal também. Adele, Sia. E por aí vai, né? Eu admiro essas cantoras também. Manda pra caramba. A Lady Gaga, né? Por aí vai. Nacional também. Curto pra caramba o que vocês comentaram aí. Mara Henrique, Guilherme de Sá. Vai me fugir o nome do outro rapaz lá, que é do gospel também, que você falou aí.
Leonardo Gonçalves
também canta muito. Uma voz feminina aí que eu gosto bastante também, Ana Carolina. Acho que tem um puta...
Nossa, puta adoro a voz da Ana
Carolina.
Um puta de um clipe. E o seu Jorge também, né? Os dois cantando junto. Meu Deus do céu, você é louco. É demais. Muito bom.
Ô, Victor, eu tenho uma pergunta pra você.
Pode falar.
Não que eu guarde mágoas de podcasts passados, mas eu gostaria, você comentou aí o Steve Perry, né, que é o primeiro vocalista do Journey. Uhum. Eu queria saber se você também acha o Journey que é uma banda que só tem uma música boa.
Só tem o quê?
Uma música boa.
Aí pegou pesado.
Eu tive que ouvir isso no podcast. Eu tive que ouvir isso nos podcasts passados.
Agora você vai perder
claro...
dois, hein?
Que fique claro que não, o Mioto que está nessa gravação não foi o que falou isso, foi o que não está nessa gravação. Ele não está nem aqui para se defender ou para ouvir a acusação, fique claro isso.
Eu sou rancoroso.
Se o Robson participar agora, eu não participo mais.
Olha, Robson, olha o que você causou.
Não vou dizer que eu gosto de todas as músicas do Journey, mas tem muitas músicas boas. Don't Stop Believing, Separate Ways, Faithfully, Open Arms.
Open Arms.
É, são muito boas, são muito boas.
Don't I come to you. Cara, como isso não é bom?
É muito bom. Você
viu que eu tive que ouvir, Jéssica, que eu tive que ficar calado porque eu era minoria. Mas os humilhados serão exaltados.
Amém.
Aí, chegou o momento. Estão sendo exaltados aí. Então tá certo. Olha, o Leandrão guardou uma mágoa terrível, cara. Caramba, Leandrão. Robson vai ouvir isso. Olha aí, Robson. Você tá ouvindo o que você causou, né? Fica o recado aí. Vou citar então aqui algumas vozes que eu gosto, tá? A gente falou isso. Vocês falaram do Steven Tyler. Eu acho que da galera que eu já vi cantar ao vivo, ele é o que eu mais gostei, assim. E com, sei lá, mais de 70 anos, assim, é impressionante como ele consegue com a voz dele segurar um estádio inteiro. Então, gosto, acho que do rock, assim, depois do Freddie Mercury, né, que o Fred tá lá no topo, mas acho que o que eu mais gosto é o Steven Tyler. Gosto muito dos Bee Gees também, eu aí tô com o Victor, eu adoro Bee Gees, cara. Eu acho que o meu CD preferido da vida, assim, é aquele One Night Only do Bee Gees, que eles gravaram em Las Vegas. Eu amo aquele CD, cara, pra mim é uma aula, assim, de...
Maravilhoso.
De bom gosto, de canto, assim, de técnica vocal. Então, Bee Gees, pra mim, assim, tá no topo também. Gosto muito do timbre do Chris Cornell. Acho que ele é um baita cantor, cara. Uma pena ele ter ido aí tão cedo. Acho que ele tem... Eu lembro até muito o Guilherme, assim, algumas vezes, né? Eu sei que os timbres não são exatamente iguais, mas sei lá, aquele grave muito bonito, né? Me lembra, gosto bastante. Gosto do Klaus Manning do Scorpions, aquele... Até tava conversando esses dias, né, Leandrão? Aquele Acústica, aquele CD que o Scorpions gravou no... Aquele show que eles gravaram em Portugal, em Lisboa, tem no YouTube. Cara, o Klaus Mendes tá cantando demais nesse show. Então, um cara que eu gosto bastante. E dois caras aqui... O Tim Maia, né? Tim Maia... Gosto muito da voz grave dele, assim, me agrada muito. E dois artistas aqui do sertanejo... que pra mim eles são praticamente deuses, assim, dentro do sertanejo. Primeiro que é o Chororó, eu acho que o Chororó canta demais, assim, o Chororó é realmente um cantor que você vê que ao longo da carreira a voz dele não definhou em momento nenhum, as coisas que ele cantava antigamente ele consegue cantar hoje em dia, talvez não no mesmo tom, mas é, né, muito parecido, você não vê perda ali, né, você assiste aquele show que eles gravaram com o Fresno, né, estúdio Coca-Cola, cara, aquilo é um absurdo, o Chororó cantando as músicas da Fresno, o Chororó, assim, acho que é um deus, assim, dentro do sertanejo, e o Zé Rico também, né, do Milionário Zé Rico, o cara que cantava, tinha a voz principal, era o Zé Rico, e ele cantava muito, assim, tem uma entrevista dos dois no Jô, em que eles fazem, cantam algumas coisas a capela, assim, é muito bonito, cara, então... Eu acho que vale, tem que citar o Chororó e o Zé Rico aqui, porque são dois baita cantores, né? E um adendo aí, um artista que eu comecei a ouvir há pouco tempo e tô gostando muito do timbre de voz dele é o Rod Stewart. Não sei se vocês curtem, já pararam pra ouvir.
Curto muito.
Mas ele tem um timbre meio agudo e meio rouco, assim, muito bonito, muito diferente. Gosto demais. E nas cantoras, né, as internacionais, as divas aí que vocês citaram, três nacionais aqui, né, Ana Carolina, vocês falaram também, mas outras duas que eu acho que cantam muito, que primeiro é a Alcione e a outra que é a minha preferida, que é a Cássia Eller, que eu adoro a voz da Cássia Eller, tô apaixonado pela voz dela, acho que ela é incrível, então fica aí os nossos registros, o meu registro dos cantores e cantoras que eu gosto, a gente fechando aqui esse bloco.
Ah, deixa eu só dar um, mais um.
Fala aí, Nando.
Só um que a gente não pode deixar passar aqui. Não é, na verdade, não é um cantor, é um grupo vocal que é o Roupa Nova, né?
Também. Ó, eu tinha colocado o Serginho aqui, do Roupa Nova. Nossa, o Roupa Nova é sacanagem, cara.
Roupa Nova, como um todo, né? Técnica no geral, de tudo, assim.
É, eles são os músicos absurdos, cara. Eles são.
Sabe o que eu acho mais legal de você assistir do Roupa Nova? Assiste os vídeos que tem de YouTube, dos react, dos professores de canto, os gringos,
né?
Vendo, tipo, a apresentação deles cantando Sapato Velho. Uhum. Cara, é absurdo. Você vê como os caras ficam impressionados com a qualidade vocal. É muito legal, cara. Muito legal.
O Roupa Nova tem muito aquilo, você ouve eles, parece que você tá vendo um desenho antigo da Disney, sabe? Aqueles desenhos, sei lá, da década de 70, 60, com aqueles coros vocais, assim, lindos, extremamente afinados, eles são assim. O Roupa Nova é absurdo. Mas dentro do Roupa Nova, ainda o meu preferido é o Serginho, cara. O Serginho, ele é aquele músico que eu falo que você não sabe se ele toca mais que canta ou se ele canta mais que toca, né? Porque ele é absurdo tocando bateria, ele é absurdo cantando também. Vocês têm um preferido aí no Roupa Nova? Fala aí, fala aí.
Cada hora é um.
Ah, cada hora é um?
É
que o Serginho é aquele lance, ele tem a voz de veludo, né? Aquela voz mais suave e tal. Mas o Paulinho também é muito fera, né, cara? Potência total, né, na voz, cara. Eu tava ouvindo ele cantar esse domingo, na verdade. Eu tava voltando de um trabalho e ouvindo Roupa Nova. Ele cantando aquela música dos Corações Não São Iguais.
Sim.
Cara, é absurdo, cara. É. A versão original mesmo, de estúdio, aguda, e ele na potência vocal, ele era fera também, cara.
E o cara que tá substituindo ele, que é o Fábio Nestares, que tava cantando no Rádio Táxi, canta muito bem também. Segura muito bem a onda ali do Paulinho. Mas eu ainda gosto mais.
Parece até o timbre, né?
É, parece, mas ainda o Roupa Nova eu gosto mais do Serginho. Engraçado o Serginho, porque você ouve ele falando, a voz natural dele não tem absolutamente nada a ver com a voz dele cantando. Assim, é muito diferente, ele tem um timbre de voz um pouco mais grave, assim, meio quase largado, e ele cantando é um negócio quase angelical, cara.
É o lance de timbrar a voz mesmo, né, Jéssica?
É a tessitura de voz, modula, né?
Exato.
Ele modula exatamente, muito, não tem nada a ver com o que ele fala, né? Ele modula a voz dele pra sair com uma timbragem de frente quando ele canta, né? É outro nível, né, cara?
Mas isso vem muito do lírico também, né? Fechando o ciclo.
Olha.
Isso vem muito do lírico, de você cantar numa tessitura que geralmente não é a sua voz falada.
Uhum. Boa. E você, Vitão? Já se rendeu à Roupa Nova ou nunca prestou muita atenção?
Não. É muito bom, muito bom. Não, não consigo escolher no conjunto no geral. Nossa, muito bom. Sou muito bom.
Fala, ouvinte do Ensaio Marcado. Quem fala aqui é o Robson Mioto. Infelizmente, por problemas técnicos, não consegui participar da gravação sobre cantores e cantoras, mas estou aqui para dar algumas dicas. Vou começar aqui com uma dica de um cantor que eu admiro bastante, chamado Marc Martel. O Marc Martel, ele atualmente ele está em carreira solo e também ele participa de um projeto chamado Queen Extravaganza. O que impressiona na voz do Marc Martel é que ela é muito parecida com a voz do Freddie Mercury, nosso grande cantor aí da banda Queen, um dos maiores vocalistas da história do rock e também da música. Para quem tiver interesse, solta aí Marc Martel no YouTube ou em algum outro streaming aí, vai conferir o trabalho dele. O trabalho dele é muito legal. Ele começou lá com uma banda chamada Down Here, que tinha dois vocalistas, e depois ele seguiu aí para fazer esse tributo ao Queen. E é impressionante a voz dele. É uma voz muito bonita e bem parecida com a voz do Freddie Mercury. Tanto que, para mim, esse tributo que ele participa do Queen é o mais parecido com a banda que eu já conheci. Eu queria dar algumas outras dicas também. Primeiro, o filme Mudança de Hábito, muito conhecido, um filme até um pouco antigo, aí com a grande Whoopi Goldberg. Nele tem uma cantora chamada Dolores, no filme, que ela vê o namorado dela, que é um mafioso, cometer um homicídio. E aí, pra proteção dela, ela entra num programa
arma de proteção à testemunha e é transferida para um convento na Califórnia. E como ela é uma cantora, manja muito de música, ela começa a fazer um coral lá com as irmãs. E aí existe toda essa... É um filme muito de comédia. E aí existe toda essa questão lá dela começar a cantar lá com as irmãs, com as freiras. E é muito engraçado o filme, porque ela não é freira, né? Mas ela tem que se passar por uma. E aí ela transforma ali a rotina do convento. É um filme muito legal relacionado a esse tema do canto. Quem tiver curiosidade pode assistir. Tem o Mudança de Hábito 1 ou 2, que são muito legais. Queria indicar também um outro canal do YouTube, o canal do Márcio Guerra Canto. O Márcio Guerra, ele é um professor de canto com mais de 30 anos de experiência no ensino. E ele atualmente mora nos Estados Unidos e ele abriu esse canal numa forma de ensinar de forma divertida, misturando ali informação e entretenimento a respeito de música. Tem várias aulas dele no canal, mas hoje em dia ele trabalha mais fazendo os famosos reacts, né, reações a cantores ali, fazendo uma performance, um desempenho, e são muito, muito interessantes as análises dele. Ele sempre pega ali aspectos técnicos, outras coisas relacionadas também à apresentação, né, que é muito importante, especialmente para os cantores que estão ali na linha de frente, seja de uma banda, seja na carreira solo. Então é muito interessante o canal dele, Márcio Guerra Canto. Pode se inscrever que você não vai se arrepender. Queria indicar também um aplicativo chamado Moises. Esse aplicativo, ele é um aplicativo brasileiro. Ele tem uma versão gratuita e uma versão paga, e você consegue remover vocais e outros instrumentos das músicas. Então você consegue lá fazer o upload de uma música, aí você consegue remover um vocal, deixa só os instrumentos. Você pode fazer até cantar por cima de uma música, né? E é muito interessante para quem trabalha aí o canto, para quem estuda canto, né? Essa questão de conseguir trabalhar as várias faixas isoladas de cada instrumento. Minha última dica fica por conta de um CD de um guitarrista e cantor chamado Rich Kotzen. O CD chama Acoustic Cuts. É o 12º álbum de carreira dele. Ele é um guitarrista americano. Ele toca muito, muito hard rock, assim. Então ele já tocou com Mr. Big, entre outras bandas. Atualmente ele também toca com uma banda chamada The Winery Dogs, que ele tocou com Mike Portnoy e o Billy Sheehan. Que o Billy Sheehan foi baixista do Mr. Big, né? O Mike Portnoy tocou aí muito tempo no Dream Theater, tá voltando agora. E o Rich Kotzen é impressionante, a capacidade dele não só como guitarrista, mas também como cantor. Nesse CD, chamado Acoustic Cuts, é um CD acústico dele, porque é só ele, voz e violão. E os arranjos são muito bons, a voz dele também é uma voz muito, muito boa de se ouvir, né? Muito gostosa de se ouvir ali, uma voz mais puxada ali para cantor de rock mesmo. Ele, inclusive, várias vezes ele canta no Mr. Big e ali auxiliando o próprio vocalista, cantava, né? E é um CD muito, muito legal de se ouvir. Por ser só o violão e a voz, você consegue perceber muito ali a voz dele, a potência que tem a voz dele. Então ficam ainda essas recomendações. Queria agradecer para todos os ouvintes aí que estão nos acompanhando. E sigam o Ensaio Marcado nas redes sociais, @ensaio marcado. Até mais!
Tá bom, vamos lá, gente, pra aqui última parte mesmo. Dicas aí sobre o tema que vocês tiverem. Pode ser filme, documentário, um álbum, enfim, música ou programa de YouTube, de TV, enfim, que vocês querem indicar aí sobre o tema relacionado ao canto, cantar. Jéssica, começa você, tem dica aí pra galera?
A minha dica é uma dica acadêmica.
Manda lá.
UNIASSEV, a Universidade Ariel Coelho de Voz, que é onde eu fiz a minha, basicamente, pós-graduação, né? Ele tem... Depois que eu fiz o curso, ele abriu a universidade e tem várias parcerias. Os cursos também, para quem gosta muito de fisiologia da voz, da Mara Belal, que é uma super fonoaudióloga que hoje em dia dá mais curso do que atende, né? Também tem a doutora Silvia Pinho. Para quem gosta muito de teatro musical, Maestro Marconi Araújo, que é o as do belting contemporâneo, conseguiu trazer uma metodologia da Broadway para aplicar aqui no Brasil, assim, de uma maneira que eu acho que funcionou muito mais do que a maneira que eles aplicam lá fora. Então, essa é meio a escola que eu fui me moldando, né? E tem você indo tanto com o Ariel Coelho, quanto com o Marconi, com a Silvia, com a Mara, a Janaína Pimenta, que é a fonoaudióloga, da Ivete Sangalo também. São pessoas assim que eu realmente deposito minha confiança para quem quer ir atrás de começar a cantar.
Uhum.
E aí com isso você também encontra, principalmente no site do Marconi Araújo, eu sei que tem os professores credenciados no Brasil inteiro. No do Ariel Coelho, com certeza você entrando em contato, você também vai encontrar gente do Brasil inteiro que pode te dar aula. Então, são pessoas que eu realmente deposito minha confiança, porque eu já estudei a fundo eles, junto com eles, e o que eles passam. Então, minhas dicas hoje são acadêmicas.
Boa! Excelente, excelentes dicas. Vitor, você, dicas aí pra galera?
Então, uma delas é justamente, coincidência ou não, era sobre o Ariel Coelho, né? Eu não confesso que eu não conheço muito a fundo o trabalho deles, mas eu vi um vídeo dele fazendo as demonstrações, é uma coisa que eu gosto bastante, estudo, né? Principalmente rock, etc. Então, o drive é uma coisa, é um efeito muito, muito usado, né? E pô, tem um vídeo dele que ele traz, assim, demonstrações mesmo de drive, né? Algumas coisas que, meu, assim, o cara faz com uma facilidade, assim, você vê que o cara tem um domínio absurdo, assim, de técnica e tudo. Sim. Mais. E a didática pra explicar, porque ele fala, isso aqui é assim, isso aqui. Porque uma coisa que às vezes eu sinto dificuldade na hora de você aprender é justamente isso. Às vezes pra você chegar num ajuste, você, pelo menos pra mim, funciona assim, você tem que achar uma colinha que funcione pra você. Né? Uhum. Então, e assim, a forma com que ele explica, assim, assim, achei sensacional, né? Se um dia eu tiver a oportunidade, de repente, fazer algum curso na escola, com certeza eu ia indicar pro pessoal também, né? Além desses dele, né? Tem um documentário que tá na Netflix, né? Chama A Noite Que Mudou o Pop, né? O documentário...
Boa.
A música do We Are The World, né? Do Michael Jackson, né?
Sim.
Então, a música, assim, sensacional. Eu acho que a maioria das pessoas que estão ouvindo a gente aqui deve conhecer. Se não conhece, vai lá assistir ou vai ouvir essa música, que é sensacional, né? O Michael conseguiu juntar mais de não sei quantos cantores da época famosos e... Meu, imagina, os caras gravaram tudo isso em um único dia, né? Então, imagina a agenda do...
Sim.
Cara, é sensacional, né? E fora pra
conseguir... Esse documentário é muito bom, né? Fala aí, Vitão.
Eu ia falar assim, né? A questão também do ego, né? Porque tem muito isso, o ego.
Sim,
como lidar total. Com isso. E conseguir ali juntar todo mundo e fazer funcionar a coisa, né? Incrível, cara, incrível.
Dando até um spoilerzinho, né? Esse documentário é sensacional, eu ia falar dele aqui, né? A Noite Que Mudou o Pop, né? Tá na Netflix aí. E ele é uma aula, né, Vitor, de gerenciamento de ego e de técnica, né? E mesmo de arranjo, de disposição vocal, né? Eles até citam no documentário que eles contrataram uma pessoa. Mandaram as fitas para eles antes de cada artista, para o cara meio que definir em qual posição cada artista ia ficar ali no palco da gravação, né, na técnica, para as vozes não conflitarem, muito legal. E tem o lance do ego, né, que eu vou dar um mini spoiler aqui, mas quando o Quincy Jones, ele que gerenciou a gravação, ele foi mais da gravação, ele cola uma mensagem na porta do estúdio, né? Ao entrar aqui, deixa o seu ego do lado de fora da porta. Eu achei isso incrível, cara. Incrível, incrível. Como eles conseguiram... E não foi nem em um dia, né? Foi em uma noite, praticamente, que eles tiveram que gravar tudo. Muito, muito boa indicação, Victor. Você roubou uma das minhas indicações, mas, pô, legal demais. Uhum. Tem mais coisa aí, Victor?
Não, o que eu tinha trazido era basicamente esses dois mesmo.
Boa. Leandrão, você, suas dicas.
Cara, eu tenho uma dica só que eu vou deixar, de um músico, ele chama Jacob Collier. Esse cara, velho, ele é fora da casinha, é o que eu tenho pra dizer. É aquilo que a gente já comentava às vezes da gente conversar, meu, outro cara que enxerga a música de uma forma diferente, sabe?
Uhum,
esse cara, ele é um músico britânico, que ele viralizou nas redes depois de fazer alguns experimentos, tal, de musicais. Ele é multi-instrumentista, canta também. Aí ele começou a fazer algumas coisas virais, postar no YouTube, e aí chamou a atenção dos caras famosos, né? E aí que em 2014, só o Quincy Jones apadrinhou ele. Só. Né? E aí só, o cara, velho... Só o Quincy Jones. E ele faz shows em teatros, e é uma coisa... É surreal, cara. É surreal, porque ele faz a plateia cantar junto. Tem um vídeo dele cantando a Somebody to Love, do Queen. É só ele no palco com o piano. Ele vai cantando. E aí na parte do coral, do Find Me Somebody to Love, ele separa a plateia do teatro e faz cada parte da plateia, a parte da esquerda, do meio e da direita, cada um fazer uma voz
pra Caraca, fazer o coral. Velho. Nossa,
cara, que louco. Impressionante. Eu vou mandar depois o link pra vocês aqui.
Por favor.
É impressionante.
Manda no grupo.
É impressionante. Ó. Esse cara, ele é outro nível, cara. E é um cara que enxerga a música em tudo, assim, sabe? Ele bate no... Aperta o botão do elevador, sai uma nota, ele já cria um ritmo com aquilo ali, sabe? Um cara que pensa... Ele é meio Hermeto Pascoal, assim, sabe?
Uhum.
Meio doido. Enxerga a música de diferente. Escuta, quem não conhece esse cara, velho, acompanha ele, porque ele é sensacional. Ele é muito bom. Jacob Collier.
Maravilha. Cole. Manda lá no nosso grupo de WhatsApp também, viu, Landrão? Fiquei bem curioso pra ver esse vídeo agora. Tá? E vou dar minhas dicas aqui. Tenho duas dicas rapidinhas. Primeira é de um grupo vocal feminino nacional, que eu adoro. A gente comentou aí do Roupa Nova, né? Como Roupa Nova consegue soar afinado, de certa forma até angelical, né? Na composição dos arranjos vocais. Mas tem um grupo feminino brasileiro que é muito bom nisso, que chama Quarteto em Si. Provavelmente a Jéssica conhece.
Pensei que você ia falar que era o Ruge.
Não. Talvez o Ruge acho que cantam bem, mas o Quarteto em Si é outro patamar. É bem mais antigo.
Elas também trabalham muito com a capela, eu amo.
É, trabalham muito nesse estilo a capela. Então são quatro irmãs brasileiras que elas têm esse quarteto. Fizeram muitos trabalhos ali na... Na fase áurea da MPB ali, né, anos 70, 80, 60, e é incrível. E uma curiosidade, né, a música Sapato Velho, que a gente acha que é do Roupa Nova, não é do Roupa Nova, a primeira versão é do Quarteto em Si, então vale a pena ouvir, vou mandar até no grupo para vocês ouvirem depois, como é a música no arranjo vocal feminino, fica diferente, o jeito que elas cantam é muito legal, então vale a pena aí conferir o trabalho das meninas. E minha outra dica é uma série também da Netflix, série que a gente já fez episódio aqui no podcast, a Jéssica até participou, que é a This Is Pop, né, série da Netflix, e que eu vou destacar aqui o episódio 2, que é o episódio que conta a história da criação do autotune, né, a gente não falou do autotune aqui, eu lembro até quando a gente gravou esse episódio, até trocando umas figurinhas com o Leandrão lançou uma polêmica no papo pra mim, falando, ó, eu vou ser polêmico, vou falar, não existe cantor hoje em dia sem autotune. A gente não vai entrar nesse mérito agora, né? Estamos aí estourando a gravação, mas vale muito a pena assistir a série, que é muito boa, e em especial esse episódio que tá falando de voz, tá falando da criação do autotune e como isso, de certa forma, mudou aí o mercado musical. Então ficam aí as minhas dicas. Gente, agradecer aqui vocês pela participação, né? Primeiro, deixar o recado aí para os nossos ouvintes, para seguirem a gente lá nas redes sociais, @ensaiomarcado, né? No Instagram, tem página no Twitter também, página no Facebook, para quem usa, né? Espero que tenham gostado aqui desse nosso super papo sobre cantores, eu adorei, achei um papo de alto nível, né? Ficou faltando gente ainda aqui, a Bruno conseguiu participar, o Robson também não, mas, pô, acho que a gente conseguiu render um papo muito alto nível aqui, adorei. Tô mais instigado a aprender a cantar em um futuro próximo. E vou agradecer aqui o meu coral, que me ajudou aqui hoje a posição na criação desse episódio. Eu adorei gravar com vocês. Jéssica, obrigado aí pelo seu tempo. Obrigado por ter participado e ter topado. Espero que tenha curtido o papo de hoje, que é um assunto que eu sei que você adora.
Ah, estamos devendo esse tema já faz um tempo, né?
Sim,
então,
sim.
Então, não podia perder a oportunidade de estar aqui. Agradeço a confiança, né? E nós também agradeço o Vitor e o Leandro aí pelo papo, gostei muito.
Boa, show de bola. Leandrão, obrigado pela participação, mais um ensaio para conta. Você não vai para geladeira, tá? Não tem, tem motivos nenhum para reclamar de você, né? Só não sei como o meu irmão vai achar do que ele vai escutar depois no episódio final aqui, quando a gente falou sobre Journey. Mas brincadeiras à parte, obrigado por ter participado. Deu certo, né? Conseguiu participar hoje. E muito legal ouvir você falar de canto, assim. A gente conversa muito sobre instrumento, né? Sobre guitarra, baixo, né? Mas canto, quase a gente raramente conversa, mas foi legal ter essa, ouvir essa outra faceta sua aqui. Espero que você tenha curtido o papo também.
Oh, legal! Sempre prazer estar aqui com você, com os ouvintes, com Jéssica, o Vitor e todo mundo que participa do podcast aqui. Tamo aí junto, valeu, galera. Até a próxima. Voltaremos em breve aí com mais polêmicas.
Boa, Leandrão. Até a próxima polêmica. Vitor, você também, obrigado por ter participado, sei que estourou aí seu horário, né, tá meio apertado, tô prejudicando o seu sono, mas espero também que você tenha gostado desse papo, é um assunto que você gosta muito, e que bom ter você aqui falando aí sobre voz, sobre cantar, uma coisa que te deixa bem, né, sou muito fã de você, cantor, gosto.
Agradeço mais uma vez o convite aí, tá participando mais uma vez do podcast, né, a confiança também, tá conhecendo o pessoal aí, tá sempre aprendendo, né, porque sempre que a gente vem aqui é uma troca de experiência, né, uma coisa que um conhece, que outro conhece, que um vem com um ponto de vista diferente, é muito, muito gratificante, né, e agradeço aí, sempre que tiver uma oportunidade pode me chamar que eu gosto bastante de estar participando do podcast aqui com vocês, tá bom? É isso aí, tamo junto, galera.
Maravilha, obrigado, Vitor. É nóis, Vitor, obrigado. Então é isso, galera. Valeu, até o próximo ensaio. Tchau, tchau.